E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui!
Olá, esse episódio foi dividido em duas partes. Você está acompanhando a segunda parte dessa conversa. Caso ainda não tenha escutado o episódio anterior, dá uma pausa rapidinho aqui, volta lá, escuta a primeira parte e depois termine de escutar essa parte, ok? Muito obrigado pela sua presença, bom episódio!
Entende?
Você tem que cuidar das variáveis que você pode controlar, né?
Que você pode controlar.
A maioria delas a gente não consegue controlar. Então, se eu for preocupar com todas as variáveis que eu não tenho controle nenhum sobre, isso aí vai acabar comigo mentalmente, né? Vai desmotivar completamente e acaba que eu não vou fazer nada. Não vou sair do meu lugar.
Exatamente, exatamente. Aí vira essa questão, né? De você ficar se convulsionando com o sistema, sendo que você não vai mudar, é isso. Essa é a visão, é você entender que você não vai mudar o sistema todo. Até essa analogia da Matrix, que o pessoal brinca bastante, né? Uhum. Da Red Pill até as últimas consequências, né? E tal. Essa funciona no filme porque é um filme. Uhum. Tem o início, tem o meio e tem o fim. No fim, o Neo vai salvar e vai ser o redentor da humanidade, vai mudar o sistema. Você não vai. O que você pode fazer é na micro escala tentar transformar a sua vida individualmente.
Resolver a sua bronca, né?
Caramba, será que eu aplicando algum método de meditação no meu dia a dia pra eu desligar um pouco? Será que eu dormi um pouco mais cedo e começar a ler uns bons livros pra me orientar? Será que eu mudando o meu radar sobre o feminino também eu consigo não exigir uma mulher ideal ou talvez a mulher imperfeita, mas correta? Sabe, também tem isso, né? Ficar na bolha da Red Pill é isso também, às vezes, né? Achar que a mulher perfeita vai chegar, ou é a mulher perfeita ou não é nada, né? E tal. Às vezes não, é na imperfeição que você também tem, né? Todos nós temos, é que você vai endireitando um relacionamento imperfeito para perfeição, né? Mas essa responsabilidade de guiar, aí voltando para a ideia da masculinidade, né? Porque a masculinidade tem muito disso, né? De você guiar, ser o frame que vai guiar uma relação para algo positivo. Mas nem isso os caras querem ter, muitos deles querem já um relacionamento pronto. A mulher já é com todo o seu desenvolvido em vários sentidos e pronta pra seguir uma vida doida. Ou é isso ou não é nada. E aí acaba virando revolta, né?
É nesse ponto aí que eu acabo tendo umas discordâncias maiores em relação aos brothers e tal. Justamente nesse sentido de você confiar que a mudança ou o melhor cenário vai vir. Sendo que isso depende de muitos outros fatores, que é, por exemplo, se a branca do cara comprar as leis misânicas, cara, quando que isso vai mudar? Eu não acredito que isso vá mudar, nunca. Ah, se o problema é o mercado sexual desbalanceado, quando que isso vai mudar? Ah, se os homens saírem em massa do mercado, isso vai... Eu vou confiar de que homens vão aderir isso em massa para que melhore, para que, sei lá, em 2030, 2040, eu possa voltar no mercado? Porque o cara que tá pensando nisso, no fundo, ele não tá, de fato, fala, velho, eu não quero mulher. É o cara falar, eu quero essa que você citou aí, nas condições exatas que eu quero. Só que do jeito que tá, não vai servir, então eu vou me retirar do mercado. Não é porque o cara já tá cheio de mulher e não quer saber de mulher. Sim, e acha que de fato ele consegue seguir sozinho. E que é um problema também, que a nossa sociedade ela não é configurada pra você passar a sua velhice sozinho, né?
Não é.
Muito utopia achar que você vai ter seus compadres de trincheira no fim da vida para te ajudar. Óbvio que, né, no fim você morre sozinho. Óbvio, sim, né? Óbvio que você se casar não quer dizer que a mulher vai estar lá contigo até o final. Óbvio, a gente sabe disso. Não quer dizer que se você tem filhos, os seus filhos vão cuidar de você. Mas, cara, a probabilidade, se a gente for jogar em probabilidades...
É a tendência, né? É o que se espera, na verdade.
Se a gente for jogar em probabilidades, qual a probabilidade da de você ter alguém lá pra você.
Hoje em dia, inclusive, nem familiar. Acho que até atualmente, nem a família chega junto na velhice. Filho, cuidar, acha que vai cuidar. Usar filho como aposentadoria, né? Tipo, não vai funcionar, não. Apostar nisso é outra parada. Por isso que você não pode terceirizar a tua evolução, né? Achar que você só vai se fazer quando a sociedade mudar. E se ela não mudar, você não muda também. Porque como tá, não dá. Então, cara, foca no microcosmo, né? As lições da filosofia histórica pra vida prática, né? Foca no que você pode mudar, naqueles que estão ao seu redor, nas pessoas que você quer bem, sabe? Faz uma função bem na sociedade, sabe? Se dedica a uma função bem na sociedade. Sinta-se útil. Acho que essa ideia da masculinidade, essa aflição é porque a pessoa não consegue, e é isso, como um homem se vale na realização, esquece, não esquece, né? Mas não idealiza a ideia de riqueza material, e sim na ideia de riqueza de função na sociedade. Que você vai ficar cada vez mais preenchido de um valor pessoal. E você vai sentir que tá fazendo algo produtivo pro meio. Naquela micro escala ali, seja no teu trabalho, seja no teu meio, tente ser um profissional bom, tente cultivar boas relações, que aí, naturalmente, você vai sentir que tá rodeado de pessoas boas, com cabeça arejada, fazendo uma função bem e bom, e pegando algo positivo pro meio, e você vai substituir o que... Ou melhor, criar um simulacro que já não tem como mais substituir o que tinha no passado, né, mais espiritualizado, você não é uma pessoa espiritualizada, um senso de propósito, né, você tá pelo menos com uma função prática da sociedade, tá sentindo útil, você está com a tua autoestima se regenerando porque você tá conseguindo botar a mão na massa e contribuindo pro meio. Isso é o que dói no homem, né, ele não conseguir ser útil, ele não conseguir estar servindo a algo, né, não falo de mulher não, pelo contrário, aqui a ideia é outra, até eu comentei, até pro casamento o homem tem que estar pronto já, ele não se faz no casamento. A ideia é outra, entende? Ele não vai se fazer porque está com uma mulher. A mulher vai ser uma consequência disso, seja até jargão, né, no meio masculino e tal. A mulher é consequência daquilo que você exerce, e exerce bem, né? Então é isso, é pegar um ofício, é centralizar a tua vida numa função, e não esquecendo das outras áreas da sua vida também, claro, mas centralizar a sua vida numa função, estudar aquilo, entender aquilo, saber que faz algo bem, entregar algo bom pro homem, cara, é algo muito forte pra ele. Então, eu acho que é um caminho bom aí, né, que de se seguir, né? Agora, quanta maturidade, é difícil saber até que ponto a maturidade hoje pode ser entendida, o rito de passagem hoje pode ser replicado ou pode ser revivido, né? O mais próximo disso é você tentar... tem até o livro, né, do Código dos Homens, do Jack Donovan, né? Cheguei a fazer uma resenha no passado e tal, faz uns meses já... que ele tenta resolver isso se... ele mesmo se inserindo num meio tradicional, né? Ou no meio que tem lápis de tradicionalidade, que dentro daquele meio ali tem um rito de passagem interno. É ele tentando resolver o problema que não, já não... já não, ele tentando resolver algo que já não tem no macro, que é essa celebração da passagem do homem da vida à infância para adulta, tentando resolver no micro. É ele se juntando com aqueles que pensam similar a ele, e ali eles criando ritualísticas de passagem para definirem a si mesmos, né, como aquele que atingiu outro grau de maturidade e tudo mais. É um paliativo, ele achou essa solução, é o que chamado de tribalismo, né? Ele tentou voltar ao tribalismo, né? Entre os teus, né, ele criou uma forma de uma ritualística própria para se desenvolver como homem internamente, né? Outra solução é você se inserir nas religiões tradicionais novamente, né? Você entrar nas religiões tradicionais, né? Religiões milenares aí, né? Sei lá. Aqui é mais premente, né? Cristã, tem islâmica, enfim, qualquer uma, qual for a tua fé. E aí ali você também tem os níveis de graduação, né, espiritual, onde você, a partir de certo ponto, você passou e você agora está mais apto a falar sobre alguns assuntos ou interagir com o mundo e tudo mais. Mas até esses meios estão bem contaminados com alguns questões pós-modernas, de desenvolvimento através do financeiro, inclusive. Então é complicado. Mas simulacros de ritos de passagem na cidade atual, só na microescala e olha lá, né? Alguns brothers têm tentado soluções como essa. Eu não sei se esses são os caminhos, não tenho mais resposta para isso, sinceramente.
Certo. Mas eu acho que não pode deixar de dizer que a melhoria financeira ela deve ser buscada. você não pode ser, como se diz, iludido, né? Achar que vai virar milionário.
Além de ser iludido, é refém também.
E refém desse modelo do fulano, de copiar a vida de ciclano, né? Mas você, dentro ali do seu microcosmo, evoluir financeiramente é extremamente importante nessa... Não só para você, mas principalmente no contexto que a gente está inserido de sociedade, onde tudo é pago, né? Tudo é pago.
Então, sim, com certeza. E o evoluir financeiramente tem que estar ligado a essa função. Porque se você evoluir financeiramente, você entra na armadilha da classe média entediada, do cara que não tem propósito, que é vazio, que é consumista. Porque você acaba transferindo só a ideia de propósito para a ideia do consumo, do gasto, do mercado dos produtos. Você compra estilos de vida de um produto. Você vê uma imagem, uma propaganda que vai vender para você um produto junto com o estilo de vida. E você, não, é assim que eu vou viver agora. É, eu não tenho propostas financeiras mais, então é essa marca que vai me dar agora um estilo de vida. Aí você vai lá, compra o Nike YX ou iPhone, porque eu vi na propaganda que um cara malhadinho tá usando pra interagir com a garota, tirar foto e tal, uma propaganda cheia de corte pra te vender o estilo de vida porque você não tem um. Então, assim, não é porque às vezes, né, o cara pode pensar, mas eu já tenho dinheiro, então acabou, né? Acabou a minha corrida pelo ouro. Não acabou. Isso tem que estar vinculado à tua função, né? Na sociedade. Tem que estar vinculado à tua mão na massa, tua mão na obra. Você pegar e sentir, tá entregando algo. E não dinheiro só rendendo ali, você vai virar o rico entediado. O cara compra uma ilha e salva. E usa o dinheiro pra salvar o mundo já, porque já não tem mais, sabe? Tá tentando ter propósito para além da existência, porque o cara já tem dinheiro, então.
Foi bom você ter falado.
Ele acaba se perdendo o propósito, né,
cara? É, ele vai tentando achar.
É complicado.
Financiar causas no mundo, porque ele já não tem mais pra ele, já resolveu o dinheiro. Então,
você falou que é válido da função, cara. É, eu acho que é sobre isso. E não só sobre o dinheiro. E até porque a gente prega que você tem que estar melhor cada dia, nem que seja 1%. E se você focar só na grana, você não vai estar melhorando, vai ter evoluindo. Não vai estar aí no processo, né? Que a gente já falou até em outros episódios aí, depois a galera dá uma olhada sobre o que é o processo se chegar aí, o dinheiro é consequência.
Então, mas até a questão, até para você entrar em um processo, e aí vocês citaram isso, eu até falei que foi bom vocês terem citado isso, e aí eu retorno como pergunta, Ricardo, poderia ser o propósito, o rito de passagem? Porque é o seguinte, o homem ele tem que seguir um propósito, certo? Ele tem que buscar um propósito para sua vida. E isso já é até discutido, né? Que você aos 18 anos escolher a profissão que você vai seguir a sua vida inteira, talvez é cedo demais, né? É muito duro. E tem gente que chega aos 25 e já está perdido na profissão que ele escolheu. Porque escolheu muito cedo e não necessariamente escolheu com o melhor entendimento de quem era ele, do que ele queria fazer, para onde ele iria. E aí a gente também tem várias pessoas sem propósito na vida. E aí ele pode ganhar dinheiro e fica aí entediado, porque não tem propósito, e outros que não ganham nenhum dinheiro, estão simplesmente existindo e também estão sem um propósito. Dá para colocar o propósito como um marco para transição de menino para homem?
Bom, se ele estiver, se isso estiver inserido dentro de uma lógica de... Eu não consigo dissociar o rito de passagem da espiritualidade. Eu acho que só pode rolar o rito de passagem se tiver uma mudança espiritual. Essa é a definição do rito de passagem. Não é uma... É um rito de passagem que tem que ser útil à sociedade. Não tem que ter custo-benefício a tua passagem. Porque se pensar bem... As comunidades tradicionais, quando se feriam, aquilo é uma dor que na sociedade atual é vista como algo que não faz sentido. Não faz sentido passar por esse tipo de dor. Poderia receber uma palestra e pronto. Já virou homem, vai lá, agora pega e tal. Mas sem a definição do rito de passagem é vinculada à espiritualidade. E é por isso que nenhuma forma hoje. Mesmo que com um simulacro ou um eco distante, de tentar simular isso, vai chegar nesse ponto, né? Porque é que tá. A função, E a função, o seu trabalho, pode sim estar vinculado com o teu, com o teu rito de passagem, se sobre o guarda-chuva da espiritualidade. Se a tua função está sendo servindo à ideia da transcendência, né? do além do terreno. Agora, quando trata de custo-benefício, né? Da coisa pela coisa só, realmente não vai ter um significado a mais. Você vai entregar apenas, você vai ser apenas um mercador. Você vai produzir e entregar um produto. Você não vai estar sentindo que está ecoando nada na sociedade sem esse caráter dessa missão espiritual. Mas esse caos mental da aflição, ele é típico da sociedade moderna. Por quê? Porque a sociedade tradicional não havia essa aflição porque não havia múltiplas escolhas. A ideia de escolher, ela é atual. Você, caraca, é o jovem de 7 anos vendo a lista de faculdades num país ou no estado dele, e dentro das faculdades os inúmeros cursos. Caraca, eu sei que eu gosto de humanos, mas qual de humanos? Tem lá, tem história, licenciatura em sei lá o que, antropologia, biblioteconomia, e ele, cara, o que eu vou ser, o que eu sou? Ele tem que decidir em 2 anos o que ele vai ser durante 4 anos e tal. Isso gera aflição. Mas, na cidade atual, na cidade antiga, né, nos parâmetros antigos, até mesmo quem você ia casar era definido. Então não havia essa aflição. E é até aquilo, né? Alguém que tá, que sente que não tem opção, investe muito. É muito mais fácil investir com um foco absurdo em algo. Porque teu objetivo é óbvio. Agora, quando você está, por exemplo, numa graduação e você não sabe qual caminho escolher, você fica se dividindo o tempo todo, tendo dúvidas no seu caminho. Mas quando algo já é pré-moldado para você pela sua tradição familiar, olha só, filho, esse aqui é o teu bom partido, ou filha, esse aqui é o cara que você vai casar e tal, então é esse cara que eu vou lidar? Beleza, acabou ali, você não tem aflição, você não tem dúvida, você não tem dor, você não tem angústia, porque você não vai escolher. E ó, qual é o ofício? Até o ofício, a forma como você trabalha, vinha muitas vezes da família. Eu sou de uma família de ferreiros, eu sou de uma família de artesãos, eu sou de uma família de produtores, acabou. Então você tinha aquilo que você vai casar definido, aquilo que você vai trabalhar definido, né? E teu trabalho era vinculado à tua espiritualidade, porque você trabalhava tendo em vista o divino, né? O teu trabalho dignificando o homem através do... Você não olhava o trabalho como um fardo pelo fardo. Você trabalhava porque você sabia que era uma função ligada ao teu espírito. Então você não tinha essa aflição do trabalho ser algo que não te preenche mais. Então, quer dizer, esses 3 campos, você tinha o trabalho, você tinha definido para você. Mas agora, quando vem na atualidade essas aflições todas, aí o cara fica entrando em angústias, em ciclos de ansiedade, sem saber o que é o futuro.
Até parêntese aqui, esse é um modelo do Google para marketing, tá? nos ensina... você profissional de marketing, no caso, meu caso aqui, que existe numa teoria, né, onde o consumidor, ele, quando ele entra ali no seu funil, para ele decidir comprar, você tem que tirar ele do que é chamado de loop, porque são tantas opções que ele entra num loop eterno entre as opções e as considerações. Opções e considerações, se eu compro ou não. Opções e consideração, se eu compro ou não. Então, quando você está querendo vender algo ou, enfim, fazer um marketing para alguém, você tem que ter essa ideia de ser específico e tirar outras opções do caminho dessa pessoa para ela sair dessa angústia, desse loop de infinitamente olhar, vou olhar se tem coisa melhor, vou olhar se tem coisa melhor, vou olhar se tem coisa melhor, e nunca se decidir, nunca sair ali daquele loop. Então o próprio marketing, um bom marketing feito, né, ele tem que ser direcionado a te tirar opções. Ele te dá opções e tirando opções, para que você não se perca nessa angústia de decidir o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. É o lance do pois Ford. Do Ford, lá. Você pode escolher qualquer carro desde que ele seja preto. Qualquer cor de carro desde que ele seja preto.
É muito isso, justamente. Até o Darcy comentou aqui, né, sobre a ideia da riqueza de função na sociedade. Passa pela ideia do caráter de eliminar o egoísmo, né? Porque nós estamos numa sociedade extremamente ególatra. A nossa sociedade atual, ela é muito ególatra e individualista, e isso mexe com a ideia do seu ego. Constantemente você tem que estar trabalhando para si mesmo e tudo mais. E aí, até na filosofia histórica diz, né, que você deve, né, inclusive, né, filosofando um pouco aqui, ter a sua função. A ideia de felicidade para o estoico passa pelo social. Você não consegue ser feliz só consigo mesmo, apenas buscando prazeres, numa mordida no hambúrguer, numa série que você está maratonando. Você não é feliz assim, saciando prazeres. Você é feliz à medida que você é útil para a sua comunidade. Essa é a definição de. Essa é para onde passa a definição de felicidade para o estoico. Até esse ponto, eles já entendiam, claro, que você não consegue se bastar só. E para isso você tem que diluir o seu ego. Você não, calma aí, eu não dependo só de mim para ser feliz. Eu tenho que fazer um trabalho social na qual eu seja útil num meio. É a filosofia tentando te tirar desse casulo que é a individualidade te forçando a interagir com a cidade, com a comunidade, com o bairro e com a família, né? Então você não vai ser feliz enquanto você não romper esse casulo e se mostrar para o mundo com uma habilidade e que você com ela consiga se valer. Útil, né? Usar o seu trabalho como ferramenta para poder gerar. Mas é aquilo, né? Nem isso eu entendo que sem essa camada transcendente valeria como algo que daria a você maturidade. Claro, tem uma espécie de eco aí que pode ser como colocar assim, um resquício disso, algo que pode te impulsionar para o caminho certo, que é o fato de você se responsabilizar por mais alguém além de si mesmo. Isso é visto como um lastro de maturidade. Isso aí não é um rito de passagem, mas é o que te impulsiona pra maturidade. E por que o casamento é visto como algo maturo? Porque agora você não tá mais só, né? Você tem que lidar com mais alguém além de você mesmo. É uma forma de maturidade? É precária. Casamento não deveria ser. Mas acaba te forçando a ser essa pessoa que vai cuidar de alguém além de si mesmo. Mas percebe que esse é um objeto, você não precisa do casamento para isso, você pode através do seu trabalho ser essa pessoa, que é a pessoa responsável por além de si mesmo, pode gerenciar um negócio onde você tem compromissos com o outro, e por isso vocês são inadiáveis. Porque os compromissos consigo mesmo, você pode escolher adiar na tua cabeça. Você, pô, aí marquei de correr amanhã, mano, acho que eu vou correr depois de amanhã eu vou descansar. Mas quando você marca com mais alguém, cara, ela tá dependendo de mim, cara, eu vou lá. Então, essa é uma forma de você dar um empurrão em rumo à maturidade. Então, por isso que o trabalho e o casamento são as formas modernas de tentar lidar com a maturidade, porque você tá trabalhando com mais de alguém.
Mas é foda que o casamento moderno não acabou pervertendo essa ideia, no caso, quando você passa a casar por amor, não? Esse caso, passa a casar por amor e o objetivo é ser feliz, você não tá pensando ali no compromisso.
É o lastro e na do missão. Egoísmo no casamento. É o lastro do egoísmo, é o que eu deveria ter responsabilidade. Já não vira mais. Já acabou o amor, como a indústria do advogado aqui já tá. O bolso agradece.
Só cifrãozinho.
Exatamente. Então, só sobrou o trabalho, né? Só sobrou o trabalho como um lastro de responsabilidade, de lidar com pressões e, por isso, reforçar o emocional, lidar com prazos, de mediar conflitos e, por isso, ter que desenvolver sabedoria, né? Agora, o casamento, são dois egos se encontrando. Eles não diluíram o ego deles para viver conjuntamente. Se eu não me satisfaço, a minha mulher já não tá dando mais dentro, sabe? O meu cara, meu marido tá desempregado já há meio ano. Pô, é a ideia do custo-benefício, já não tá mais valendo mais pra mim. Então, tchau. Então.
Antes da gente transitar aqui pra um outro assunto também, o Darcy perguntou aqui, Ricardo, então os MGTOWs são em essência egoístas?
De certa forma, eu diria que sim. Mas em relação ao relacionamento. Na vida prática, o MGTOW, ele tem essa visão apenas... O frame, né, da coisa toda é o relacionamento, né? Fora disso, no trabalho, enfim, é lidar com pressões e com hierarquias de empresa e com produção e produtividade com qualquer outro. Mas eu acho que sim, eu acho que... Porque não adianta, cara. Casamento é aí que tá. Casamento é sacrifício. E não se sacrificar é um sinal de egoísmo. Não tem como dissociar o não sacrifício do egoísmo. Você tem que abdicar de um padrão de... Eu não tô dizendo que eles estão errados por isso, não. o egoísmo é algo positivo também. Você tem que ter o ego não pode ser completamente diluído, porque ele é a persona, é o que você é, também. Mas a questão do ceder, e aí gerando parte, sacrifícios, né, é a questão do que comentei, o casamento, o MGTOW vê o casamento como um custo-benefício, não como uma vocação. E quando você vê o casamento como um custo-benefício, ou eles duram 3 anos, ou eles nem acontecem, né?
Mas não deveria ser visto como algo utilitário, não, sem ser custo-benefício, algo utilitário.
O casamento, ele deveria ser visto como, ou eles veem isso como?
Não, não, se ao invés de ser visto da maneira egoísta, ou seja, o meu prazer, ou da maneira custo-benefício, se ele for visto de uma forma utilitária, ou seja, ele tem uma função ali a exercer, então essa função que ele exerce, ela é mais importante do que o eu ou ela.
Mas é complicado, porque aí eu não... assim como eu não consigo dissociar o rito de passagem da espiritualidade, portanto, por isso a escassez de simulacros de rito de passagem atualmente, que você não tem essa chave espiritual ligada, virada, o casamento, eu não consigo dissociar ele da questão espiritual. E com um certo de espiritualidade, essa ideia do uso perde o sentido, o utilitarismo perde o sentido. Até mesmo o utilitarismo no casamento, ele ser útil a algo não é a questão. O casamento em si, ele tem que ser, ele deveria ter um valor dentro de si mesmo, e não porque ele é útil à sociedade, ou dentro do meio social, para manter algum tipo de balanço, ou de controle, enfim, ou fazer um bem para a saúde emocional de uma sociedade e tudo mais. Então eu entendo que tanto o casamento visto como algo útil ao meio, como o casamento visto como custo-benefício, que é o caso do egoísmo, né, de não querer ceder e, portanto, não casar, já que você está lidando com demandas de outra pessoa, acho que ambos estão regidos pelo ego ainda. E quando você está lidando com a espiritualidade, você já não pensa mais no plano terreno. O casamento já tem uma missão para além daqui. E aí você não pensa se está ganhando ou perdendo. Sabe? Você não chega ao ponto de 5 anos e ela está ficando feia, meus filhos estão crescidos, vou meter o pé. Sabe? Você não pensa mais nisso.
Mas se é utilitarista, você não vai meter o pé. Não, ela está ficando feia, mas eu tenho meus filhos aqui com ela. Eu sei que é melhor para os meus filhos que a gente fique junto, só que é o seguinte... Eu vou fazer um acordo com ela. A gente vai ficar junto, mas eu vou sair fora pegando os negócios também. Só que a gente não vai dissolver aqui a união, porque ela funciona. Eu funciono aqui no meu papel de marido, você funciona no seu papel de esposa, e a gente funciona nos papéis de pais. E deixa essa engrenagem tem que continuar funcionando. Só que quando rolar uma oportunidade, eu vou por fora... fazer uns gols.
Bom, eu realmente não consigo defender gol pros MGTOWs, realmente, pra entrar num relacionamento assim, ter que ficar ponta de filho e pulando a cerca, é melhor pegar, dar um seriadozinho, pá, dar um rolê com o brother, fazer um mochilão, tá ligado? Claro. Entrar nessa cilada aí de ter que, essa linha tênue entre ou viver aprisionado, né, enfim, né, se esse custo-benefício vai ser realmente um benefício, se é que tá lidando com mulher problemática e filho petelhando, né, ou casar e divorciar com no máximo 5 anos de contrato e aí ter que lidar aí com várias famílias, caramba, então, eu deixo pra galera essa questão. Mandou
uma pergunta pro Ricardo.
Opa, Darcy...
Você acha que o feminismo é o culpado de hoje existir tanto homem perdido?
Não, foi o contrário. Eu acho que o feminismo é uma consequência só do sintoma. Como eu comentei há uns minutos atrás, o feminismo é uma consequência, não é a causa. O feminismo surgiu por conta do avanço tecnológico e da inserção da mulher no mercado de trabalho, por uma necessidade do capital de se expandir. Pro capital, metade da população não trabalhando é um problema. Se só os homens estão trabalhando, quem vai consumir? Tanto que é dito que os solteiros, né, depois dos 30, são os que mais consomem com produtos de beleza, com balada, com viagem, não sei o que. É uma indústria que se forma.
É o mercado de...
O casamento, ele é contra o capital. Ele em questão de objetivo. Porque você economiza, você investe, você tem investimentos seguros, você gasta menos com futilidades e mais com essencial, porque você está gerindo uma família e tudo mais. Os gastos impulsivos de compra são segurados. Em questão de civilizacional, o casamento ele é uma resistência contra a demanda do capital, que quer essa mulher solteira, essa mulher e esse homem solteiro gastando individualmente com indústrias internas de seus próprios sexos. É o homem investindo na indústria da beleza, é a mulher sempre se maquiando, a indústria da beleza feminina se maquiando sempre para estar sempre bem afeiçoada, para estar sempre... Porque ela tá na guerra ainda, né? Ela não casou, ela... Todo dia é um dia, tá ligado? Tá na captura, tá querendo se divertir. A indústria do entretenimento feminino também. É a indústria também do empoderamento, né? Enfim, né? Indústria musical, indústria pop, enfim, tudo isso gera rios e rios de dinheiro. O casamento é tudo o que é o Chesterton, né, um autor que gosto muito, né, e quase beirando aí com os autores ingleses e tal. Ele fala um pouco disso, nada mais extraordinário do que uma mulher comum, seus filhos comuns e com seus filhos comuns, e homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns, assim, porque é uma força civilizacional poderosa, apesar dos pesares como está hoje, né? Ela que centraliza muitas coisas, né? Inclusive a questão da família, né? Que você tem um modelo familiar, você tem uma estrutura que funciona porque o filho vê um modelo de como um homem deve se comportar diante de uma mulher, e a filha tem um modelo de como a mulher deve se comportar diante de um homem, no seu microcosmo, de pessoas que se gostam. Então ela não aprende isso com a mídia, ela não aprende isso com os influencers, ela não aprende isso com os filmes, ela aprende isso em pessoas que têm laços de sangue e que só fariam mal em outra em ambientes muito agressivos, enfim, né? É muito destoantes, mas no médio, apesar das imperfeições, é bom deixar claro, não é uma idealização da família, mas é ela como força motora, ela funciona nesse ponto, que você e eu já, pelo menos eu tenho um feedback, mas que eu cometo erros na minha vida, eu consigo resgatar essa memória do que é o meu pai tratando a minha mãe em casa. Sabe? Então, calma aí. Então, é esse o tipo de homem que, no final das contas, eu quero terminar. Apesar de eu cometer os meus erros nos percalços e tal. Né? Ih, meu avô, cara, meu avô terminou com a minha avó. Faleceu junto, 80, 70 anos. E caramba, olha só. Então, é possível. Sabe? Então, é esse tipo de parâmetro que se perde com o desmantelamento da família, né? E aí entra toda aquela coisa que eu falo de Mictal, né? Do Estado... suprindo a figura paterna por conta dos auxílios, das cotas e tudo mais, né?
É isso aí
que é perigoso,
eu queria entrar. Mudando aqui, é isso que eu queria entrar, porque, enfim, esse é um tópico que a gente tinha aqui e ele é importante de ser tocado, apesar que a gente já está aqui há 2 horas de live, então a gente não vai conseguir prosseguir muito, mas esse tópico aqui a gente não pode deixar de falar. Que nos meios masculinistas a gente fala muito das emissoras, né? Da emissora, mas do lado de quem vai lidar com ela, ou.
Sim.
Como se diz? Ou vai escapar, fugir dela. Só que essa epidemia de emissoras, a gente não tá falando também do garoto, que ele é criado sem o pai.
Sim,
como a ausência da figura paterna afeta a vida de um jovem, do garoto, que ele não vai ter alguém para instruir ele ao longo da vida, não ter esse modelo que você citou, Ricardo, de como que trata uma mulher, o cara não vai dar ali as primeiras instruções do que é ser homem, ou como é ser homem. E a gente sabe também as estatísticas, e a gente precisa ficar aqui repetindo que tem a maior probabilidade de ir para cadeia, de cometer suicídio, de morrer antes dos 25 anos, e, entre outras desgraças. O simples fato de não ter um pai em casa, um modelo masculino. E aí, velho? Comenta sobre esse problema.
Olha, aí entra numa questão que é o seguinte, né? Não tem uma solução fácil e nem direta em nível de sociedade, né? Novamente, né? Só, eu percebo que há uma nova onda de mulheres que estão tentando reaver o seu valor perante o homem, com uma capa, assumindo uma capa de conservadora e tudo mais, né? Depois de certa idade, vai lá, vira conservadora, né, e tal, reza o culto e se redimiu, e agora que é um cara certo e tudo mais. Né? Isso é complicado, né? Quer dizer, esse é um refúgio para você reganhar um valor que você perdeu na juventude, né? É a cilada total. Então, assim, agora, em relação a mães, né, solteiras, a ausência masculina e tudo mais, eu só consigo ver essa solução, assim, como você não tem o teu pai próximo e você não tem referências na mídia...
Desculpa te interromper. Só completar que algo que é importante, que eu até esqueci de falar, é que, por exemplo, em comunidades mais estratificadas, vamos dizer assim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde esse dado é alarmante, certo? Se eu não me engano, é 80% das crianças não tem o pai em casa, negras, né? Negras.
O recorte racial é que realmente é pesado nesse sentido, nas periferias americanas.
Então. Os números estão grandes nas demais, digamos, comunidades, mas na comunidade negra é ainda maior.
É endêmico, quase.
É endêmico. E houve várias consequências. Consequências de o garoto sendo criado mais retraído e a mulher sendo criada com mais liberdade e entrando naquele polo masculino.
É porque tem que trabalhar, garoto, né? Ela trabalha, fica fora.
Onde a mulher, por exemplo, se a mãe solteira lá tem dois filhos, ela manda a menina pra faculdade e o moleque que se foda, em geral. Então, tem esse fato que a mulher negra lá é muito mais escolarizada do que o homem negro. Não tem uma figura paterna em casa, então elas passam também a não saber lidar, desde nova, ela não sabe lidar com o homem, ela não sabe lidar com o masculino. E por consequência ela não tem respeito pelo homem, ou o respeito só vem se a carteira desse homem for cheia de fato, que é o mito do homem 666, né, que é 6 feet tall, né, que é mais de 1,80, 6 figures, que é fazer mais de 100 mil por ano. E o 6 inches, que aí é... que ela só respeita esse tipo de cara. O cara abaixo, o cara médio, o negro médio, ele não é mais respeitado pela mulher negra. Porque, sim. Enfim, ela não tem pai em casa, não tem nenhuma referência masculina, e esse cara se fode. E por consequência disso, o homem médio se fode. Por consequência disso, tem muito garoto que é médio, óbvio. Né? A maioria das pessoas são medianas.
Sim.
Então os garotos também sofrem isso, os jovens e tal, porque, enfim, é difícil chegar nesse status de 6 dígitos por ano.
E você acaba forçando a sociedade a mostrar pro seu filho o que é ser homem. A gente sabe quão problemático a sociedade não só está, como ela é, né? E aí é o quê? É a rua, ou é o meio dos amigos, que também não tem referências, é o influencer, é o mainstream, ou é o popstar do Instagram com 3M de seguidores e tal, mostrando o que você deve ser como homem, o que você deve construir ou desconstruir em você como masculinidade. E aí fica, há um senso de não pertencimento e ao mesmo tempo também de não se enxergar como homem, porque tudo aquilo que eu comentei, né? O que seria então essa saída, né? Como livrar-se, como tentar recuperar isso? Olha, eu não vejo uma solução social para isso, eu acho que a tendência é piorar ainda mais. Eu acho que a situação vai ser, a solução pode se dar em nichos, tendo noções de algumas coisas. Em homens instruídos para os futuros pais instruídos agora. Eu não consigo entender como. Eu acho que canais masculinos são importantes, né, nesse sentido, para você reaver uma estrutura emocional, né? A galera às vezes vem realmente machucada de várias questões, assim, chega nesses canais e tal, e troca uma ideia com o pessoal, com a gente, enfim, produtor, sugere tema e tal. Então, espaços como esse são importantes de discussão. Eu acho que uma das soluções eu acho que é essa, é manter os grupos masculinos de discussão, sem a supervisão do feminino, que é mais importante também, né? Mulher gosta que o homem discuta, contanto que ela seja na sala, né? Senão a linguagem foge ao controle dela quando ela vê, e vocês estão muito extremistas aí. Não, extremista ou a verdade, né? Eu tô seguindo a tua cartilha, não é que eu esteja mentindo, eu não tô seguindo o que você quer que eu siga, né? Então, é importante manter esses espaços, né? Divulgar ainda mais conteúdo relevante de inteligência emocional masculina para que esses caras que não tenham pais, enfim, irmão mais velho, pai, ou figura paterna, um avô, um tio mais velho que faça essa figura, encontre nesses meios aqui, né, na mídia, esses espaços, né, e que esses conteúdos cresçam agora. Só não espero que não se desvirtuem tanto, né, que a ponto de chegar no mainstream começa a amenizar para poder se inserir na lógica deles, né, do mercado, né, da galera que é anti-masculina, né, e tal. Mas eu acho que uma das soluções é essa ideia desse crescimento de grupos, crescimento de canais de ponta de lança, dando brecha para outros crescerem, outros estarem discutindo e gerar uma roda realmente saudável de discussão masculina. É a solução cultural a longo prazo, né? Não digo nem médio, porque isso aí é trabalho de formiga e o horizonte é sombrio, mas não sei nem como é que vai dar isso aí.
Mas chegando no mainstream, eu não acho uma boa.
Não, mainstream no sentido de nível de audiência, não de incorporado a eles. Assim. Ah. Ter um ou outro que tenha, sei lá, os seus meio milhão de views e que... Então tem esse cara aqui que eu achei quando eu busquei homem no YouTube, ou eu achei esse cara, beleza. Aí o cara vai lá e através dele encontra outro. Aí vira aquela coisa, né, do algoritmo fazendo o trabalho dele, né? Encontrando outros canais parecidos.
Independente, velho, é melhor. Quanto mais independente, né? Quanto mais os canais masculinistas conseguirem se manter independente.
Manter a sua linguagem, manter as suas pautas.
E aí que é importante a galera, né? Compartilhar, dar sempre o like possível, se inscrever nos canais, recomendar para outros brothers. E também ajudar, né, patrocinar alguns canais pro cara conseguir manter o projeto. Para que você não seja suprimido comercialmente.
Também. Que é um trabalho, né, cara? Não tem como, assim, é um trabalho, é um tempo de perda. Tempo é a moeda mais preciosa de qualquer pessoa, né? Então, você usa um tempo pra estar aqui, pra estar divulgando, pra estar indicando alguns caminhos, compartilhando outros, compartilhando impressões sobre as coisas. Então, é um trabalho, não tem como fugir disso. Então, realmente, de fato, compartilha, assim, ajuda de alguma forma. E os produtores, cara, né? Sempre se colocando num lugar... de que é uma pessoa que, bem ou mal, está se responsabilizando também em algum ponto pelo que fala, pelo que diz, e também tornar conteúdos compartilháveis, né? Tem isso também, a galera às vezes fica num nicho muito viciado em alguns linguajares e que a galera realmente está mordendo o próprio rabo apenas, né, cara? Tem que pensar que, pô, quem que eu quero atingir agora? O cara médio, que às vezes nunca ouviu falar nesses termos, mas quer uma informação a mais? Chama esse cara para conversar, esse cara que, pô, passou os 20 anos trabalhando, já tá com escoliose, tendinite, sabe? Nunca olhou pra si mesmo, nunca teve um traço de vaidade pra poder se cuidar e tal. Pô, é esse cara que eu quero atingir? Então, beleza. Então, eu vou fazer uma linguagem pra atingir esse cara. Por isso que eu não falo que uma motivacional é ruim, se ele for uma porta de entrada pra questões mais profundas e tudo mais. É importante que o motivacional chegue nesse cara e aí ele, caramba. Então, tem esses caras que falam sobre isso, tem esse conteúdo a mais. E aí, aumentar ainda mais o espaço, né? E até a estrutura, o financiamento, a galera poder investir mais no espaço, fazer umas lives com cada vez mais pessoas envolvidas que tenham uma linha de pensamento parecida, problemas em comum para debater, estrutura, sei lá, iluminação, áudio, enfim. Aquela coisa toda, né? Que é um trampo, né? Mas lá fora a coisa tá um pouco mais consolidada, né? O estadunidense, quando ele gosta de algo, ele bota uma grana ali, né? Ele não tem muita... Realmente.
Eu vejo umas lives, assim, que os caras botam $500, assim, de superchat, cara, pra ajudar o projeto.
Exato, ele financia as ideias que acredita, né? Aqui tá começando ainda, né?
Então... importante a gente, de fato, financiar as ideias que a gente acredita, porque não adianta esperar que vai vir o mainstream e dar destaque, ou o mainstream vai vir para, enfim, não é patrocinar, mas para colocar os caras lá na grade de programação. E se colocar, pode ter certeza que você não vai ter a sua liberdade e autonomia de falar da forma como você fala aqui, ou que você deveria falar. E entra o que o brother MGTOW Laser falou lá mais cedo, que é a imagem do homem na mídia. E a gente não pode mais deixar que a imagem do homem seja construída por outros caras. A não ser, por outros caras, assim, né? Eu tô usando caras, mas na verdade muitas vezes são mulheres, são feministas, ou caras que não estão, digamos, compromissados com o ser masculino de fato e querem impor uma nova masculinidade que não tá nada alinhada com o que a gente pensa ou o que a maioria pensa.
Exato, e o Darcy até comentou, né, como dando um salve aqui pro Emanuel também, que deu uma chegada aqui, e o Darcy comentou, como resolver isso agora em relação à infância, né, como resolver o problema das crianças, né, que estão sendo agora criadas e que vão ser futuros adolescentes. Essa é complicado, mano, essa é complicado.
Uma bomba.
Como intervir na família alheia, né, e é desestruturado de alguma forma. Eu só acho a questão da via cultural é a única arma que a gente tem, né, cara? De empurrar realmente alguns debates, né? E não tem como ir para além disso.
Eu
imagino.
Eu posso dar um exemplo.
Eu sei vocês.
Não, eu posso dar um exemplo seguinte. Eu vim de uma família separada, certo? Então eu sei que é uma bosta.
Eu também.
E o Jeff também. E nós somos primos. Nós somos primos, tá, gente? Então, assim, eu sei como é uma bosta. Meus pais separaram, eu tava iniciando a adolescência. Então, você pode imaginar o que é a situação. E acaba que a separação, enfim, são poucos os pais que vão estar muito presentes depois disso. Isso é um erro também, né? Que a gente precisa chamar a atenção. Mas, eu, por exemplo, eu fui aprender a ser homem na tora, velho. Na marra, observando ali. Não foi porque eu tive um mestre, um mentor ali, ou um pai tão presente assim, ou um irmão mais velho. Eu não tenho irmão mais velho, eu tenho duas irmãs. Só que, pra esse cara que tá agora aí, né, igual o Darcy perguntou, esse menino, hoje ele tem muito mais acesso a um conteúdo de um irmão mais velho adotado, são esses canais masculinistas e tal, e que podem dar uma melhor instrução pra esse cara, coisa que eu, por exemplo, não tive. Jeff teve, e outros caras que vieram de lares aí separados também.
Claro que, eu não sei até que ponto que isso é mais positivo ou mais negativo, porque ao mesmo tempo também, na nossa época de adolescência, imagino que todos têm 30 para cima aqui, 30 anos para cima, né? Vocês dois, eu também. Não tinha a mídia mainstream, né? Os influencers, redes sociais, os caras com 2, 4, 5 milhões de seguidores, dizendo pro seu filho que é seu homem. Então ele vai achar esse cara primeiro, né? E aí é complicado. Geralmente o cara chega no nosso conteúdo depois que ele toma umas porradas ferradas.
Já tá todo fudido.
E aí, até que ponto que...
Depois que ele absorveu muita porcaria.
Muita porcaria. Achou que se desconstruía, exaltar a fraqueza como uma virtude masculina é algo positivo, que chorar e se desculpar por aquilo que ele é. E aí quando ele vê que toma toco dessas minas que pediram pra ele ser assim e que na prática o rejeita, ele encontra o nosso conteúdo. Tudo, né, de alguma forma, né? Então, assim, é difícil. Agora, até mesmo eu acho, é fogo, né? É difícil a briga contra o establishment, até educacional. Eu que, né, eu sou professor, cara, o meio educacional, por exemplo, é predominado por mulheres, né? Não tem uma visão masculina no meio educacional.
É difícil, né, ter na
os caras, né, os homens não se formam muito em áreas ligadas a humanas e a lidar com pessoas. Geralmente são funções mais pragmáticas e tal. E isso acaba dando uma área só para o domínio feminino, então, quer dizer... Tem até um dado que diz isso, né? Homens, os meninos são criados em casa pelas mulheres, vai pro colégio só vê mulher, porque é professora, sabe? Então, assim, no colégio.
E agora
em
na
casa,
mídia ele vê mulher comandando a narrativa.
Então, assim, o que sobra pra essa criança, né? E o homem que tá em ponta de lança, que tá absorvido pelo establishment, é o cara que tem o discurso através do masculino falando sobre empoderamento feminino, quão importante é o cara se desculpar ou dar o lugar pra mulher. Então, assim, mesmo quando é um cara falando, é o cara que comprou o discurso feminino, né? Progressista, de inclusão, em detrimento do homem, né? Então, assim, é difícil, cara. Eu acho que se você quiser uma sugestão no microcosmo, cara, e aí é aquilo, né? A diluição do ego, entender como um agente transformador no seu meio social ali, micro, É, aqueles que estão ao seu redor, né? É, se você, de repente, tem um sobrinho, um filho mesmo, um sobrinho e tudo mais, é você, às vezes, dar uma... chegar um pouco presente, conversar, sabe? É teu sangue, enfim, né? É, se contribuindo também social. Esse é o paliativo imediato, assim, de você... Ai, caramba, um moleque... Não, deixa que eu fico com o moleque um pouquinho. E aí, cara, tranquilo, como é que tá? Tal, conversar e tal, enfim, né? Mas aí, teria realmente, tem que ser um papel bem... É difícil, né, ter essa predisposição toda, né? Mas, na realidade imediata, é o que você pode fazer. Agora, já é um adolescente que já tomou umas pancadas amorosas e vai acabar chegando no nosso conteúdo de alguma forma. Mas criança, é realmente... Pô, quantos de nós separados não tivemos, de repente, uma figura, um tio, maneiro, que chegava junto, que trocava uma ideia sobre a vida diferente? Seja esse cara, de repente, pro seu sobrinho, pro familiar teu, criança, né, que tá desassistido nesse sentido. Troca uma ideia com ele, chama ele de vez em quando, uma vez por mês, pra tomar um sorvete e conversar sobre as coisas, sabe? Vai ao colégio, cara, e aí, sabe? Só isso, às vezes, já é um... ele vai ter uma outra régua. Não vai ser só a mãe e o colégio e problema
ele com... Ele vai ter até confiança pra te procurar também, né?
Exato, é, cara. É, o sangue da família. Ou até mesmo se não for o sangue da família, pode ser também um amigo, o filho de um amigo, filho de um... Enfim, que te considera bastante. É essa visão social do você presente, né? E você, se você tiver essa visão, né, menos ególatra, você vai acabar sentindo bem também de estar com alguém que... De estar fazendo uma função ali, né, cara? É, de estar orientando, de que, enfim. Eu tô tendencioso porque, sou professor, né? Minha função na sociedade é basicamente ensinar da aula. Então, eu gosto de estar nessa posição. É, eu me coloquei, né? Mas há pessoas que são bem mais introvertidas, que estudam na sociedade, é o trabalho e tudo mais. Ou eu não prestaria isso, mesmo que não, assim, mesmo que tenha uma função social, não quer ter essa função, tudo bem. Mas, né, como foi perguntado, né, é uma possibilidade.
E outra coisa importante, se você fazer um filho, velho, cuida do seu filho.
É, não vai querer cuidar do filho dos outros antes do seu, né?
É, porque assim, né, é óbvio que a mulher tem a sua parcela de responsabilidade. Que a mulher tem a sua parcela de responsabilidade de, enfim, engravidar de um cara que ela não casaria com ele. É óbvio que a mulher tem a responsabilidade de, às vezes... É pedir o divórcio por razões totalmente egoístas ou sem um motivo aparente. Porém, você, como pai, né, você não deixou de ser pai. Então, velho, você não pode deixar de assistir o seu filho ou filha, né? Também, no caso aqui, a gente está sendo mais específico com o filho, né? Porque, enfim, são os homens que estão vindo aí, são os homens do futuro, mas, velho, não deixe de assistir aí a sua prole, pô. Faça aí o seu papel de homem também.
Exatamente.
Bom, a gente quer caminhar aqui pro fim, mas você tem aí alguma indicação do que os livros clássicos têm como solução pra gente? Para as questões que a gente conversou aqui sobre essa crise de masculinidade, modelos de masculinidade, etc.
Pois é, né? É, aí, como a ideia de pais presentes, enfim, não tá, já não é, já é uma causa perdida num curto prazo, né? É difícil mudar isso. Essa solução da literatura clássica e de buscar essas referências, ao invés de buscar no Idutim, no Instagram, ou buscar num pai que você não tem, é você buscar exemplos de virtude de masculinidade na literatura clássica, nos livros, nos mitos, inclusive, que narravam essas histórias e sintetizavam um pouco da ideia do que é o homem, da sua relação com aquilo que é natural dele, né? Que é a sua vocação dentro da realidade. Então, recorra aos grandes mitos dos grandes heróis, né? Leia sobre as literaturas, por exemplo, das sociedades dos mitos gregos, por exemplo. Leia um pouco sobre a história da trajetória da jornada, por exemplo, de personagens como... mitológicos como Hércules, por exemplo, né? Como ele lidou com os desafios. Estude um pouco sobre isso, né? Busque neles um exemplo mais atemporal do que é ser homem, ao invés de se espelhar num Dambuzirian da vida, num Charlie Sheen da vida, porque o cara é rico e tá cheio de mulher, sabe? Esse cara, a cabeça dele é um ninho de gato, sabe? Mas a mídia ele tá ali bem, mas não é esse cara que você deve focar, assim. Então, literatura antiga, por exemplo, até obras de... Mas, levando um pouco, né, a questão de literatura, né, Shakespeare, que fala muito sobre a condição do homem, como se portar em algumas questões e tudo mais, enfim, né, tem as próprias mitos das religiões diversas, né, se você tem alguma religião, se assistindo tem alguma religião, né, do mito da... até do meio cristão, né, e tudo mais, né, da jornada do próprio Messias, sobre como lidou com várias questões na vida ao longo do processo dele, é se espelhar nessas figuras que não perecem com o tempo, que possuem exemplos de virtudes que são constantes e que, independente do tempo, são caras ao homem. Então é importante que você exclua completamente essa ideia de ideais masculinos no mundo terreno, o teu astro do basquete favorito, o teu jogador da seleção que você curte pra caramba, do teu time, imitar trejeitos dele, corte de cabelo, isso não vai te levar a nada, sabe? São só simulacros. Você vai estar numa auto-enganação, porque você vai tentar símbolos de status, sendo que você não tem, e isso é perecível, enfim... Então, essa ideia de você buscar nesses mitos clássicos, por ler a Ilíada, por exemplo, e a Odisseia, que tem formas muito interessantes de mostrar masculinidade, né? Eu até tratei isso no canal, a ideia de Aquiles, Heitor, Ulisses, as formas de ser homem, né? O Aquiles, o homem que já nasceu pronto, o Heitor, que ele aprendeu a ser. Como foi que o Heitor aprendeu a ser? Né? Ler esses clássicos, sabe? Preencher com literatura boa nesse sentido. E, claro, né, e o Ulisses, né, o homem que se fez pela esperteza, né, o homem que consegue trafegar entre o social e o familiar, ele não é um cara mais muito uniforme, é um cara esperto, sagaz, inteligente. Como é que foi a jornada desse cara, na Odisseia, voltando para casa, enfrentando o mar em direção à esposa dele, ao lar dele, que ele era rei, sabe? Pô, rei Arthur... A Távola Redonda, né? O arquétipo do rei Arthur, sabe? Essa ideia do rei destronado, né? Do homem que tem o trono, mas ele tem direito ao trono, mas ainda não conseguiu esse trono porque ele foi desvirtuado do reino dele. Então a saga dele é se reaver no trono que pertence a ele, mas está sendo governado por um tirano. Então, sabe, são esses simbolismos que é importante de pegar nesses mitos clássicos e que não podem ser jogados. Por Don Quixote, né, o homem iludido que enxerga dragões ao invés de moinhos, sabe? Nossa, tem tanta literatura legal que você pode pegar e entender os símbolos ali e aprender lições interessantes que são mais constantes, ao invés, claro, né, de dar os follows nos caras errados e acabar sendo preenchido por uma lógica moderna de comparação de estilo de vida, né? Você se compara com alguém que teve um processo completamente diferente do seu, ao invés de absorver isso para sua vida positivamente. Aí você vira um cara que fica ansioso porque você acha que não tá rico o suficiente, que não tá bem-sucedido o suficiente, e aí você vê aquele cara já pronto lá, de terno, em tal lugar, fazendo tal função, com tal mulher, com tal carro, e você... Desisto, já estou há 5 anos consumindo conteúdo de desenvolvimento, não cheguei nesse cara aí. O lance agora é esperar a guerra inevitável e, sabe, é a Black Pill, né? O cara que reza pelo apocalipse, né? Mas não é assim, né? Tem que ter a sua régua que tá descalibrada, né? Eu, todo dia, calibro a minha também, né? A gente tá na rede social, a gente é produtor de conteúdo, só tô absorvendo... estéticas de sucesso, sabe? Toda hora é um cara diferente falando que ele é o foda e que me sigam, sabe? E você, cara, tá, será que é esse? Então, assim, é autovigilância também. A gente tá caindo toda hora, caindo e levantando toda hora. Mas é um paliativo para que você, além de se descobrir, caso futuramente você tenha alguém a ensinar, né, ou a indicar, você indique boa literatura e você pratique ela também, né? Já que agora o seu referencial não vai ser mais o Chad gringo, e sim figuras, né, como as jornadas arquetípicas, né, tanto dos messias das religiões, que ensinam tanto, como dos heróis gregos e mitos, quanto dos de literatura clássica, como Otelo, de Shakespeare, e não sei, tantos outros, como Don Quixote, como ele lidou com os desafios no caminho dele, e assim por diante, né.
Ótimo, ótimo. Beleza, eu não vou nem falar mais nada para não estragar o bom encerramento. O senhor Ricardo tem mais algum ponto que gostaria de
acho que, tem, que navegamos por todas os nossos nossas pretensões aqui, né? Falamos do trabalho intelectualizado, do homem sendo descartável, né, fisicamente, e essa crise toda, né, de se eu sou igual a mulher, o que eu sou então, né, tal, né? Falamos da família desestruturada, né, inclusive nas comunidades, você apontou muito bem nas comunidades negras, né, um recorte importante que é ainda mais acentuado, né. É, dos falsos ídolos também, a gente comentou, né? Dos falsos ídolos da mídia, né? Que não deve ser seguido e tal. A adolescência estendida também, da imaturidade prolongada pelos 30 e poucos anos, porque a qualificação tardia também para a independência material e emocional, né? Cada vez mais refém da casa dos pais, porque, né, hoje em dia passar é só com mestrado e, enfim, né? Puxar o padrão de vida nas grandes metrópoles é um terror, né?
Hoje é difícil, Rio de Janeiro.
Nossa, Rio de Janeiro é uma cidade caríssima, caríssima, caríssima. Metro quadrado mais caro. Ainda mais naquela trilhazinha ali da Beira-Mar ali, que a Globo adora filmar aquilo ali. Nas novelas, nossa, aquilo ali é caro demais.
Eu só mostro aqui,
velho. E é a única, eu até brinco, né? O único lugar onde a elite sofre os problemas que mesmo os pobres sofrem, né? Que a favela aqui é perto das áreas nobres, não tem, né? Tão segregado assim. Então o rico paga caro pra estar tá sujeito à violência. A mesma coisa que o pobre.
Só tá paga literalmente pelo Estado. Rodeado, né, meu?
Só
Rio de Janeiro é literalmente rodeado por comunidade.
Comunidade, exatamente.
É. Tem alguma observação aí, Jeff?
Não. Gente, tá, eu acho que, como você falou aí, o Ricardo finalizou com nota máxima de excelência aí.
Então, ótimo. A gente vai deixar, né, o link pro canal do Ricardo aqui, o projeto. Não, é Projeto Conselho, desculpa. Projeto Conselho. Pra vocês também fazerem parte dessa sociedade secreta. Você quer fazer mais um jabá do seu canal, Ricardo?
Não, quem acompanha vocês aqui, né, que é um conhecimento de desenvolvimento pessoal mais pragmático, né, de finanças e tudo mais, né, e quiser conteúdo, não só Red Pill, mas também esses conhecimentos literários, né, que a gente lê, passa, falando sobre símbolos da masculinidade, fala, pô, qual caminho seguir, quais livros mais ler e tal, bom, dá uma passada lá no canal, né, a gente fala sobre, tenta misturar um pouco até de cultura pop com como encontrar esses símbolos na cultura pop e tal, e não é um negócio tão denso assim também, então, nem tudo, se você pensar em você como um ponto de partida e não pensar nas causas grandes do mundo e como resolver os problemas do mundo, mas começando por si mesmo, eu acho que literatura, ler, ser um homem leitor, ser um homem informado, que também tem intelectual, não apenas vá atrás das cenouras do empresariado e achar que vai se resolver ali e tal, já é um ótimo passo, né? E lá a gente fornece um pouco disso também, né? Tem séries lá também para membros, falando sobre estoicismo, falando sobre símbolos na masculinidade nas religiões, bem legal também. Então, estão todos convidados também. Tem, claro, também conteúdo descontraído também, assuntos polêmicos, né? Mas também tem assuntos sérios, mas também outros que são a Red Pill quase nua e crua, mas também com a dose de humor. Então, para se divertir também, para se informar, estão todos convidados também.
Show de bola, agradecer então a sua presença aqui, Ricardo. Para quem chegou depois da live, obrigado pela presença. Volta aí um pouco para você pegar desde o início a discussão, a conversa, na verdade, não foi uma discussão, mas foi uma conversa muito longa, mas proveitosa, porque a gente precisava de detalhar algumas coisas para não ficar muito raso a conversa, mas eu também vou deixar ali os timestamps depois no vídeo para ficar fácil para você ir em cada ponto da conversa e ficar melhor para você consumir também. Beleza? Então salve aí, Darcy, Paulo, Matheus, Mital Laser, que eu vi que estava aí mais cedo, Emanuel e todos os outros, Markson e todos os outros que participaram aí da live. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Se inscrevam lá no canal.
Não deixa de se inscrever, gente.
Do Ricardo. E a gente se vê numa próxima aí episódio do Jeff John Podcast. Essa semana aí, semana Dia dos Namorados, a gente vai trazer algumas coisinhas interessantes para vocês. Um salve a todos. Salve, Jeff. Valeu, valeu, Ricardo.
Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, meu querido.
Um abraço. Valeu a todos.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.